está no ar. Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede. Eu sou David Lira e vamos aos destaques de hoje. Policiais vão às ruas para mais uma fase da operação contra abuso e exploração sexual infantil. Caso Daniel, réus serão interrogados a partir desta quarta-feira em São José dos Pinhais. Dengue, doença continua avançando no Paraná, mesmo no inverno. Na coluna Saúde do Bolso de hoje, a Rege Arruda vai explicar a nova modalidade para o financiamento de imóveis anunciada pelo governo. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Quarta-feira com a diminuição de nuvens nas regiões oeste e sudoeste do Paraná. No norte e noroeste, o sol aparece entre as nuvens e o tempo continua abafado. Em Apucarana, máxima de 28 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 26. Em Curitiba, pode haver chuviscos a qualquer hora do dia. A temperatura despenca no final da tarde, mínima de 12 graus. Policiais civis do Paraná foram às ruas nesta quarta-feira para cumprir mandados de busca e apreensão de acusados por crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados na internet. Esta é a quinta fase da Operação Luz na Infância. A força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública envolve policiais civis e federais em outros 13 estados, no Distrito Federal e mais 6 países. Os mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos no Paraná foram identificados pela Polícia Civil com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais. Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas durante uma operação do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil nesta terça-feira. De acordo com a polícia, os suspeitos mantinham um laboratório de drogas sintéticas em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Durante a operação, foram apreendidos vários componentes químicos, além de equipamentos para preparar os entorpecentes. A polícia precisou até de um caminhão para transportar todos os itens apreendidos. Depois do adiamento das audiências no mês passado, os 7 réus acusados de participação na morte do jogador Daniel Correia Freitas devem ser interrogados a partir de hoje no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A repórter Alexandra Fernandes tem mais informações.
Estão marcadas no Fórum Criminal de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para esta quarta, quinta e sexta-feira, a quarta fase de audiências de instrução que apuram a morte do jogador Daniel Correia Freitas. A juíza da primeira vara criminal de São José dos Pinhais, Luciane Regina Martins de Paula, responsável pelo caso, deve ouvir a última testemunha. O jornalista rolado pela defesa da família Brito foi intimado durante a audiência da última fase, no mês passado, mas não foi localizado. Os advogados afirmam que é imprescindível ouvi-lo para esclarecer a integridade de algumas provas. Até o momento, foram arroladas 78 testemunhas no processo. Apenas após concluída esta fase é que se iniciam as oitivas dos 7 réus. A expectativa é de que isso aconteça ainda nesta quarta-feira. Esta será a primeira vez que os acusados depõem à justiça desde o crime em outubro do ano passado. Evelyn Brizola Perusso deve ser a primeira a falar. Ela é acusada de denunciação caluniosa, fraude processual, corrupção de adolescentes e falso testemunho. A jovem é amiga de Alana Brites e teria ficado com Daniel durante a festa de aniversário de Alana. Ela é a única ré que, desde o início das investigações, não foi detida. Logo após, a previsão é de que sejam ouvidos os jovens Igor King, David William da Silva e Eduardo da Silva, que é primo de Cristiana Brites. Os três teriam ajudado Edson Brites, o assassino confesso de Daniel, a agredir e levar o atleta até a área rural de São José dos Pinhais, onde o corpo foi localizado. Eles respondem pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menores. Os três permanecem presos. Os últimos a falarem deve ser a família Brites. Edson Brites Júnior responde por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de adolescentes e coação no curso do processo. Já Cristiana, a esposa dele, é acusada de homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menores. O casal permanece detido desde o início de outubro do ano passado. Já a filha deles, Alana, é acusada de coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menores. Ela responde em liberdade desde o último dia 6 de agosto, quando o Superior Tribunal Federal concedeu um habeas corpus. De acordo com o advogado dos Brites, Cláudio D'Aledoni, esta fase processual é a de maior importância, pois é o momento de defesa dos acusados.
Um processo extremamente célere, né? A juíza tem conduzido de uma maneira muito, muito rápida o processo como um todo. É um momento crucial. Encerra a última testemunha indicada pela defesa e iniciam-se os interrogatórios. O interrogatório é o ponto alto do processo criminal, porque é o momento em que o acusado se autodefende. Se autodefende e responde perguntas da juíza, dos acusadores, né, do acusador público e do acusador privado, e depois responde aos advogados de defesa. Temos aí 3 dias para esse evento todo, então tudo pode acontecer. Aguardamos aí ansiosos, como eu disse, é o ponto alto do processo criminal. Eu sempre gosto de reiterar que o processo criminal é um instrumento de garantia de todo acusado, jamais é um instrumento de condenação. E sendo o instrumento de garantia de um acusado, o ponto alto dele é esse da autodefesa, né?
Já o assistente de acusação, Newton Ribeiro, diz que o processo tem caminhado de forma ágil e tem certeza da condenação dos céus.
O processo está correndo de forma séria, né? Isso é importante para que toda... É importante para a acusação, é importante para a defesa, é importante para o juízo, né? É importante para toda a sociedade. Então eu vejo com bons olhos o fato de estar andando rápido. Nós temos uma certeza, eles vão para a julga popular. Nós temos essa certeza. Tá? E temos mais uma certeza ainda. São condenados.
Depois dessa etapa, as partes envolvidas terão um prazo para apresentar as alegações finais. Na sequência, o juiz deve decidir se os réus vão ou não à júri popular. Daniel Correia Freitas foi encontrado morto em 31 de outubro de 2018, em uma mata próximo a uma estrada rural na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ele apresentava sinais de agressões e mutilações. O jogador veio a Curitiba para participar da festa de aniversário de Alana. Edson Brites disse à polícia que cometeu o crime para defender a mulher, Cristiana, de uma tentativa de estupro. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Depois de 36 horas, os bombeiros ainda fazem o trabalho de rescaldo em um depósito de produtos hospitalares em Curitiba que pegou fogo na última segunda-feira. As chamas foram controladas. Ninguém ficou ferido no incêndio. Máquinas retroescavadeiras estão sendo usadas para que os bombeiros consigam encontrar os focos de incêndio em meio aos escombros. O major do Corpo de Bombeiros, Eduardo Pinheiro, explica que o trabalho de rescaldo não tem hora para acabar.
O incêndio ele está controlado, mas não está extinto ainda por completo, porque a quantidade de material que existe dentro desse espaço, o remanescente, né, porque grande parte queimou, são materiais de papel, plásticos, materiais que acabam com a grande temperatura, com a alta temperatura que a gente tem lá, eles pegam fogo, porque entra em contato ali o oxigênio, então a gente passa a ter condições para que o fogo aconteça. Então nós temos uma equipe com bastante bombeiros trabalhando, temos bastante equipamentos lá, enfim, mas é inevitável, né, além dessas máquinas, é inevitável que isso se estenda por mais algumas horas, não sabemos quantas ainda. Nós estamos trabalhando no rescaldo praticamente, né, dessa operação de incêndio, que é o momento que antecede o encerramento. Então não há risco mais para as pessoas que moram próximas, a fumaça pode incomodar alguns, mas ela não está concentrada em nenhum local onde a população esteja, tomamos cuidado com isso também, e ainda deve demorar mais algumas horas.
Os serviços de impermeabilização em locais total ou parcialmente fechados estão proibidos em Curitiba. O projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara Municipal prevê multa de R$10 mil em casos de descumprimento. Batizada como Lei Matheus Henrique Lambi, em referência ao menino de 11 anos que morreu na explosão de um apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba, durante a impermeabilização de um sofá, a lei proíbe o uso de produtos químicos inflamáveis para o procedimento. A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Paraná protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal para ter uma fala durante a sessão de julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que julga o pagamento de aposentadoria a ex-governadores do Estado.
A Assembleia Legislativa do Paraná protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal para ser ouvida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que discute o fim das aposentadorias para os ex-governadores no Estado. No último mês de maio, um projeto de emenda à Constituição foi aprovado na Casa Legislativa e extinguiu o benefício para os próximos governadores. Porém, a medida trouxe um impasse, já que não excluiu o pagamento para os ex-governadores que recebem o benefício. Atualmente, são 8 ex-chefes de Estado e 3 viúvas, que recebem em média R$30 mil por mês. Após a aprovação deste projeto, a mesa diretora da Assembleia enviou um despacho ao STF solicitando o arquivamento da ação, por considerar que houve perda do objeto. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, do PSDB, é uma obrigação legal a sustentação oral, já que a Assembleia questionou o Supremo. O deputado ainda disse que não cabe ao Legislativo tratar do mérito do benefício.
A Assembleia vai apenas tratar da questão da sua legalidade, não vai entrar no mérito de se este benefício é de direito ou não, porque essa decisão ela cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Um grupo de 21 deputados já havia protocolado no STF um pedido para ser ouvido na corte, mas a petição foi negada pela ministra Rosa Weber, que julga o caso. A AD da aposentadoria dos ex-governadores do Paraná está prevista na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira no STF. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
A seguir, novo boletim da dengue aponta o avanço da doença mesmo no inverno. E você, está com dúvidas sobre a nova modalidade para o financiamento de imóveis anunciada pelo governo? Então não saia daí, porque a Rede Arruda vai explicar depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.